91.7.
Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
O programa Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado, dia 4 de janeiro, primeiro Coisa de Mãe de 2025. E estamos recebendo a presença da fonoaudióloga infantil, Lauriane Mendes. Lauriane, eu queria perguntar então, qual que seria a importância da interação, né, entre pais e filhos para o desenvolvimento da linguagem? Como que as pessoas, os adultos ali ao redor, podem estar ajudando a desenvolver essa linguagem, especialmente, né, claro, na primeira infância?
Então, o papel do outro na aquisição da linguagem, ele é muito importante, né? A linguagem, ela é adquirida por meio da interação com o outro. A linguagem integra as condutas simbólicas que surgem no início da vida da criança. Então, isso quer dizer que é a possibilidade do fazer de conta que inaugura o surgimento da linguagem. Então, a família brincar com essa criança, a família interagir, a família estar nomeando as coisas, os objetos, estar mostrando o que está fazendo. Olha, filho, vamos arrumar a cama que a gente dormiu, ó. Vamos bater aqui no travesseiro para ele ficar bem fofinho para amanhã. Então, você vê que ali você já falou que você está arrumando a cama, uhum, que a gente dormiu.
Contextualizando, né? Tudo, né?
Está contextualizando ali, bater no travesseiro. Então, você está mostrando o que é o bater, o travesseiro, para que ele serve, para ficar fofinho, para a gente dormir novamente. Então, tudo isso, a interação das crianças com os pais, principalmente, né, os familiares que estão ao redor, ela é muito importante. Então, pesquisas têm demonstrado que os primeiros anos de vida da criança, eles são um período crítico para aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem. Então, durante essa fase, a participação ativa dos pais, ele vai desempenhar um papel fundamental na promoção desse desenvolvimento. E é através da interação constante e estimulante com seus filhos, os pais podem criar um ambiente propício para o florescimento da fala e da linguagem nas suas crianças. Então, assim, não precisa necessariamente a família pensar que tem que parar o dia todo ficar brincando com a criança. Mas é realmente trazer essa criança pro cotidiano. Trazer essa criança para participar das coisas. Colocar essa criança na mesa para comer junto com os adultos, né? Colocar essa criança nesse momento para ela entender aquela comunhão que é a refeição, a importância que a refeição é feita na mesa, uhum, é sentado na cadeira, que todo mundo tem um prato, que a gente come a mesma coisa, né? Uhum. E aí nomear os alimentos que ela está comendo, falar que aquilo é gostoso, que está saboroso, e a criança vai tendo conhecimento e vai adquirindo linguagem, né? Uhum. A partir disso. Então, logo, ela vai conseguir emitir o prato, a colher, né? No começo é o papá, né? Uhum. Depois ela começa, é carne, é o brócolis, do jeitinho deles, uhum, né? Mas eles vão construindo essa fala. Então, essa interação dos adultos e trazer as crianças para fazer parte das tarefas do cotidiano é muito importante para o desenvolvimento deles, né? E também o brincar, né? Uhum. Tirar um tempinho ali no dia, a gente não diz tirar horas, mas 20 minutinhos, 15 minutos que consiga sentar e trazer o real pro simbólico, né? Então, por exemplo, num dia você brincou de fazer um bolo com a criança, com a massa do bolo mesmo, deixou a criança mexer, colocou lá no forno. E no outro momento você vai fazer aquela mesma brincadeira usando panelinha, fogãozinho, colherzinha, que é o simbólico. Uhum. Então a criança vai entender que um faz complemento com o outro.
Ah, legal. Lauriane, eu queria perguntar também, pesquisando sobre o assunto para o nosso bate-papo, eu vi um termo que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, né? Se eu até pronunciar errado, me corrija. A disartria, seria isso?
Uhum, disartria.
E a apraxia da fala, né? Eu já conheço, que é um dos diagnósticos, né, que o meu filho tem. Essa questão, né, do atraso, que claro que você vai explicar melhor. Uhum. Queria que você comentasse como que os pais podem identificar aí esses distúrbios, ainda que de uma maneira mais resumida, né? Mas só para dar uma sintetizada sobre o assunto.
Sim. Então, a disartria, ela é um transtorno neurológico motor de fala. É caracterizado por lentidão, por fraqueza, imprecisão, incoordenação dos movimentos dos músculos da fala, né? Então, são falhas nos mecanismos de execução da fala. Já a apraxia, ela também é um transtorno neurológico e ele afeta a produção da fala. Ela ocasiona erros e prejuízos na inteligibilidade da fala, né? Só que no caso da apraxia, a questão envolve o planejamento e o processamento da fala. Então, assim, a boquinha, a musculatura, ela tem a possibilidade de fazer. Mas na hora do cérebro mandar o comando, tem uma falha. Então, assim, a criança sabe que ela quer dizer bola. Mas na hora dela conseguir montar o bola, a boca não responde ao que o cérebro tá mandando. Então, essas são as diferenças, né? Alguns sinais que nós temos na apraxia, elas vêm ser os bebês que são muito quietos, né? As primeiras palavras dessa criança, mamãe e papai, elas aparecem mais tarde, né? Depois dos 14 meses. Normalmente, a criança com apraxia, ela compreende bem o que a gente fala, mas ela não consegue expressar por meio das palavras. Ela apresenta uma dificuldade também para imitar palavras e frases. Por exemplo, ela fala, você fala bola, ela vai falar bó. E tem momentos que você vai falar bola, ela vai falar ola. Ou é só o lá. Então, fica inconsistente, né? Então, na verdade, assim, quando a criança é muito quieta, os pais percebem que a criança tá entendendo. A criança consegue comunicar por meio de gestos, por meio de sorrisos, por meio do apontar. Mas a criança não formula a palavra, é importante que seja levado para uma avaliação.
Entendi.
Porque, na verdade, o diagnóstico em si, ele vai sendo construído, né? Precisa de muitas avaliações, de intervenção diagnóstica, e a gente vê como que essa criança vai reagindo à intervenção, para daí a gente se chegar num resultado mesmo, que é aquilo.
Até porque essas questões que nós estamos falando aqui, não existe nenhum exame, né? Exame de imagem, exame de sangue, é tudo clínico no sentido de que são as avaliações, em conjunto, imagino, também com outros profissionais.
Isso, precisa de uma de avaliações e reavaliações, né? Faz o processo terapêutico, observa como que a criança evoluiu. Porque também tem o atraso motor de fala, né? E no atraso motor, os sintomas, digamos, eles são muito parecidos com a apraxia, por exemplo, só que a criança evolui mais rápido. Então, a gente faz a intervenção diagnóstica e a criança, bum, evoluiu. Opa! Então, eu acredito que realmente seja um atraso motor. Então, quando chega pra gente, a gente já denomina como um atraso motor. Mas quando vai passando o processo, a gente vai percebendo que a criança tá indo muito devagar, aí a gente já tem que procurar uma resposta pra um algo maior.
Entendi. Queria também perguntar pra você sobre a gagueira. É um distúrbio de fala comum? E quais fatores aí que podem influenciar no surgimento dessa gagueira? Falando da gagueira na infância, no caso, né?
Então, assim, de acordo com o Instituto Brasileiro de Fluência, que é o IBF, a incidência de gagueira é de 5%. Ou seja, né? Então, cerca de 10 milhões de brasileiros estão passando por um período de gagueira neste momento.
Caramba!
Então, a prevalência da gagueira durante anos ou décadas é de 1%, que significa que cerca de 2 milhões de brasileiros gaguejam de forma crônica, né? Então, assim, no período da aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem, é comum que tenha um aparecimento de gagueira. É bem comum. Mas é, assim, transitória. Porque como a criança, ela tá recebendo muito estímulo, ela tá aprendendo muita coisa, ela tem muita informação salva e ela quer falar tudo ao mesmo tempo. Então, ela começa, na verdade, a produzir algumas disfluências, que chamamos de disfluências comuns, né? Já a gagueira é uma disfluência gaga, né? Ela é um transtorno da fluência. Então, as crianças têm essa fase, mas normalmente passa sozinha. Agora, se persistir por mais de 8 semanas na infância, é importante uma avaliação fonoaudiológica daí.
Uma pergunta que me veio aqui na cabeça agora, essa questão de corrigir a criança quando ela começa a falar. Até que ponto que a gente deve fazer ou não, né? A criança começa a falar, sei lá, em vez de falar carne, caine, né? Ela tá começando a falar. Você tem que, obviamente, imagino, deixar ela falar da autonomia, mas que ela não fique maiorzinha falando errado. Como que os pais podem...
Ótima, ótima pergunta. Então, essa é uma questão que lá na clínica a gente encontra muito, né? Que, assim, os pais chegam e falam, mas eu corrijo essa criança, eu digo que não é carne, que é carne, né? Mas essa criança não, ele não faz ou ela não faz, eu acho que é preguiça, eu acho que tá me testando, né? E na verdade é assim, o que acontece? Quando a criança ela é muito pressionada, ela não tá conseguindo realmente, né? Então ela tá sendo pressionada. Tem até uma tendência dessa criança parar de falar essa caine. Aí ela vai fazer um, ou ela vai tentar uma outra coisa,
palavra
ou
ali.
Ela vai evitar a carne pra ela não ter que falar.
Caramba! Né?
Então, assim, para que a gente estimule e que a gente corrija de uma forma correta, é importante a gente sempre ofertar o modelo correto de fala. Então, a criança chega para você e diz assim, mamãe, eu quero carne. Ah, filho, você quer carne? Que delícia, eu também adoro carne. A mamãe vai pegar aqui para você. Você quer carne de titi ou você quer carne de mu, por exemplo, seu menorzinho? Então, você, várias vezes, você coloca a palavra carne nesse discurso. Você conversa com essa criança, estimulando o vocabulário dela, falando sobre a carne, do que é a carne, qual que ela quer, falando que você também gosta, incentivando ela a se alimentar, né? Então, você faz você contextualiza sobre aquilo e você pega essa palavra e você coloca várias vezes na conversa.
Ah,
então,
entendi.
Assim, você tá corrigindo. Ela percebeu que o jeito que a mamãe fala é diferente do meu. Então, ela vai tentar imitar essa mamãe, esse papai, esse familiar,
tio,
né?
Vô.
Ela vai tentar imitar essa pessoa. É nas próximas tentativas.
Não brigando, não é assim que fala, já falei.
Exatamente. E daí tem os marcos também, né, do desenvolvimento ali fonológico, né? Até tal idade, é normal que a criança troque tal letra por tal letra. É normal que a criança omita tal letra da palavra. Então, isso também tem os marcos,
ah,
né?
Ah, legal. É, queria perguntar pra você como que a dificuldade de linguagem, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de compreender ou formular frases, né? Isso que a gente até comentou, se manifesta em crianças. A gente já falou isso aqui ao longo do programa, só queria que você desse mais uma reforçada para os ouvintes.
Então, a criança que ela tem dificuldade de linguagem, ela vai ter, né? Pode ser que tenha uma dificuldade na linguagem expressiva, que é na parte de se comunicar, de comunicar algo que ela deseja, né? Pode ser também que tenha na linguagem receptiva, né? Que ela não entenda o que o outro está falando para ela. E pode ser também uma dificuldade mista, né? Então, ela tem dificuldade na compreensão e na expressão. E é uma consequência, né? Se a criança tiver uma dificuldade na recepção da informação, ela também vai ter dificuldade de expressar o que ela deseja, né? Então, por exemplo, assim, algo que a gente observa, né, na prática clínica, que a criança vem com uma fala ininteligível, né? Que é uma fala de difícil inteligibilidade, dificuldade de formar frase, dificuldade de entender os diálogos, ela tem um atraso na fala em relação a outra criança da mesma idade, né? Aquela questão dos marcos, o vocabulário dela é muito pobre, ela sabe muitas pouquinhas palavras, o básico do básico, e ela tem dificuldade de compreender comandos, né? De executar os comandos simples.
Ah, sim. É, no teu dia a dia como profissional, quais são ali os casos que você mais acaba atendendo, presenciando, acompanhando?
Então, para mim, chega muitas crianças com atraso de fala, em específico, né, da parte motora. Então, a criança que tem a linguagem, que consegue entender tudo, que brinca bem, mas que tem a dificuldade para produzir as palavras mesmo, né? Tem também os casos da criança que chega com dificuldade em algumas áreas da linguagem, não em todas, que a gente precisa trabalhar. Consequentemente, a fala dessa criança também não é uma fala que acompanha. E também as crianças com as trocas na fala, né?
Ah,
que é o
sim.
Transtorno fonológico. Que é a criança que fala balata, bulaco, né? Às vezes, em vez de falar fruta, fala futa, né? Então, tem essas trocas, omissões de letras, né? O que eu mais recebo na clínica, assim.
E, no caso, não necessariamente esses casos estão associados a um diagnóstico, né?
Não necessariamente, né? É até importante, uma pergunta bem importante, que nem toda criança que ela tem dificuldade na comunicação, na fala, na linguagem, ela tem um diagnóstico, digamos, um autismo.
TDAH.
Não necessariamente, às vezes é realmente parte do processo. Por isso a importância do estímulo correto lá na infância, né? Outra questão também que eu pontuo muito com os pais é a questão da alimentação, né? De ser ofertado para essas crianças as fases do alimento, né? O líquido, o pastoso, o que é mais sólido, mais firminho, os pedaços maiores, para essa criança fazer a mastigação e, consequentemente, ela fortalecer a musculatura da boquinha para que ela consiga a produção, né? Então, é muito importante. Às vezes, a criança chega pra gente com uma dificuldade, mas ela toma, por exemplo, muito líquido, ou ela come tudo muito pastoso.
Ah, interessante.
Né? Então, isso também influencia. Então, por isso que nem toda criança que vai chegar com dificuldade de fala e linguagem, ou de fala ou de linguagem, ela tenha realmente um diagnóstico maior.
Entendi. Queria perguntar também para você, como que funciona, imagino, né, cada caso é um caso, mas em modo geral, como que funciona o acompanhamento fonoaudiológico e o que os pais podem esperar dessa intervenção?
Então, o início, né, do acompanhamento, então, os pais, né, buscam a gente, a primeira sessão, a gente agenda a primeira sessão, é somente com os pais,
uhum.
que é aquela sessão de entrevista inicial, de anamnese, né, que uhum. alguns profissionais chamam. Então, é muito importante também que nessa sessão esteja somente os pais ou responsáveis,
uhum.
né, por conta que a gente vai estar falando da criança. E não é interessante que essa criança esteja ouvindo nós pontuando sobre a dificuldade dela.
Uhum.
Que isso também afeta, né, a
comunicação. Ah, entendi.
Então, essa primeira sessão é somente com os pais. A partir da segunda, nós começamos ali a sessão do vínculo terapêutico. E já as observações e a construção de toda a avaliação, né?
Uhum.
Tem crianças que elas não conseguem chegar ali na primeira sessão de vínculo e ficar só com a gente na sala.
Uhum.
Então, às vezes, é importante chamarmos os pais, né, para a sala e ficam juntos e nós vamos construindo aquele elo, né, com a criança, com a família também.
Uhum.
E aí quando a criança vai se sentindo mais segura, que ela vê que ali é um ambiente seguro para ela, aí a gente vai conversando com ela e retira os pais da sala e eles ficam esperando na recepção.
Uhum.
E as sessões vão ser sempre o profissional e a criança, porque aí a criança até consegue mostrar coisas diferentes ali na sessão com a gente, né? Tem crianças que às vezes com os pais eles se comportam de uma forma e com a gente de outra.
Sim,
né?
Sim.
Então, quando eles se sentirem bem à vontade, eles vão conseguir demonstrar as potencialidades e também as dificuldades deles. E é aí que a gente consegue avaliar realmente e entender aonde que a gente precisa intervir.
Ah, legal. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria perguntar assim, o que você gostaria de dizer para os pais, né, responsáveis que estão enfrentando esses desafios com o desenvolvimento de fala e de linguagem dos seus filhos?
Então, eu até pensei bastante sobre essa pergunta, mas acredito que o mais importante é procurem orientação fonoaudiológica antes
perfeito.
De qualquer coisa, né? Então, se a dificuldade é na comunicação, é na fala, na linguagem, a família às vezes não vai saber detectar, né?
Uh-huh.
Porque eles chegam pra gente e dizem assim, meu filho não fala, ou meu filho fala tudo embolado, ou então, meu filho fala às vezes, tem dia que sim, tem dia que não. Então, a dificuldade sempre, eles vão perceber na fala, né? Mas então, assim, tem uma dificuldade ali, se percebeu que a criança não tá conseguindo falar, ou que aquela fala tá destoando do que seria esperado, né? Ou então, que essa criança não atende você chama, essa criança não reage, né? Então, ela não se comunica, procure um fonoaudiólogo, né?
Uhum.
Para que a gente consiga orientar essa família e avaliar essa criança, né? Agendar uma avaliação para aí sim a gente conseguir dizer, olha, é aqui, aqui, aqui e nós precisamos ir por este caminho, por este, e vocês podem auxiliar dessa forma, dessa e dessa.
Eu quero te agradecer demais por você ter compartilhado com a gente tantas dicas, esclarecer tantas dúvidas, né? E também te parabenizar como profissional. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço.
Programa Coisa de
Programa
Mãe,
Coisa
com
de
Bruna
Mãe,
Camargo.
Coisa
com
de
Bruna
mãe,
Camargo.
Coisa de Bruna Camargo.
Coisa de Mãe fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Até mais.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.